UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
h 46, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo Luísa Glória.
E eu Pacífico.
E Kleber Pacífico. E vamos de entrevista?
Bom, e o Luísa Glória, nós dois aí. Os fatos estão atropelando a gente marca uma entrevista, igual agora nós marcamos com o professor de Direito Constitucional, Marcelo Catone. E na sequência, entre a marcação que foi há 14, 15 horas atrás e o momento de agora, os fatos atropelaram tudo, né, Luísa? Eu e ela disse, onde nós vamos começar? Onde você acha que a gente deve começar, Luísa?
Uai, vamos só situar o ouvinte, né, que a gente segue aqui no Conexões acompanhando, analisando o atual momento da política brasileira. E hoje a gente vai falar justamente com o professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito aqui da UFMG, professor Marcelo Catone. E teve ontem reunião, né, da comissão especial que aprovou e foi favorável. E outras coisas aconteceram depois disso, durante isso também, né? A reunião é longa, durou de tudo.
Não,
a gente acompanhou aqui, começou de manhã, terminou de noite a votação.
Na verdade, a gente começou a fazer essa série com os cientistas políticos, historiadores, professores de direitos constitucionalistas da UFMG no dia... um dia depois da aceitação do Cunha do processo. Então, nós acompanhamos todo esse processo no sentido de fazer com que o seu ouvinte tome uma posição crítica em relação a essa situação hoje.
Certo. Então, vamos conversar com o professor Marcelo Catone. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação.
Bom dia. Eu quero agradecer pelo convite e cumprimentar, na verdade, os ouvintes do programa Conexão, né, da rádio da nossa universidade. Muito obrigado pelo convite.
Professor, eu e a Luísa aqui ficamos na dúvida, se não é começar pelo discurso de posse do Temer ou pelo que o senhor avalia o que o relator da comissão de impeachment agiu de maneira apropriada ao seu papel.
Vamos começar da reunião, então, né?
Da
a
reunião?
Gente vem junto com os fatos. Vamos lá.
Fechar essa reunião. Qual a opinião do senhor, professor? O relator, ele se embasou juridicamente, ele se embasou só politicamente no relatório dele que foi aprovado ontem pela comissão de admissão?
Bom, eu estava ouvindo, antes da gente entrar no ar, os comentários de vocês. Realmente, assim, os acontecimentos têm quase que nos atropelado, né? Vamos deixar a questão do suposto discurso para um segundo momento, mas o que eu posso dizer em relação ao parecer, né, ao relatório do deputado Joviar Arantes, lá do PTB de Goiás, que foi o relator na Comissão Especial do Impeachment, é o que, na verdade, eu já tenho dito. Esse relatório é extremamente falho, a começar pelo fato de que ele toma em consideração supostos fatos que teriam ocorrido no mandato anterior, ou seja, no primeiro mandato do presidente, o que por si só é um absurdo, porque a gente sabe que os mandatos são autônomos e eles têm, segundo a Constituição, né, 4 anos de duração. E tem uma coisa, o próprio presidente da Câmara, quando despachou, ou seja, quando ele recebeu o pedido de impeachment, ele mesmo restringiu, digamos assim, a fatos que supostamente teriam ocorrido no atual mandato. E nesse sentido, quanto a esse ponto, o relatório, inclusive, seria inválido, ou seja, ele seria irregular, se quiser, inconstitucional, irregular, ilegal, o nome que se queira dar, porque ele justamente não se atém aos limites em que a denúncia ou o pedido de impeachment foi despachado ou recebido pelo presidente da Câmara. Então a coisa já começa por aí, né? Especificamente quanto à questão do conteúdo, quanto à questão do mérito, vamos dizer assim, os fatos que são ali supostamente narrados como crimes de responsabilidade, em verdade não correspondem às hipóteses legais previstas na lei do impeachment. A começar pela tal daquilo que a mídia tem chamado, a grande mídia, vamos dizer claramente, tem chamado de pedaladas fiscais, né? A questão das chamadas operações de crédito e os decretos suplementares de abertura de créditos, etc, etc. Porque, na verdade, a legislação, ela diz que o que é vedado são operações de crédito não autorizadas em lei, realizadas com outros entes da federação ou com entidades da sua administração indireta. E é interessante que esse atraso, digamos assim, no repasse do Tesouro Nacional para os bancos não configura uma operação de crédito propriamente dita. Na verdade, são, digamos assim, parcelas ou obrigações advindas simplesmente do atraso nessa prestação de serviço realizada, né? E muito menos, aí não há envolvimento com outros entes da federação, né? Então a coisa começa por aí. E sobre a questão dos decretos suplementares para abertura de crédito, etc, etc, o próprio Congresso, ele mesmo revalidou toda essa situação. Esses decretos, eles não alteravam o teto do orçamento, né? E de mais a mais, a gente só tem como saber se realmente haveria uma violação ou não, digamos, da lei orçamentária, no final do exercício financeiro. Nós estamos em pleno exercício financeiro. Então, assim, não, além do são exatamente fatos que não, ou atos que não configuram crimes de responsabilidade. E tem uma outra coisa também que é preciso chamar a atenção. No próprio relatório, em vários momentos, o relator, ele diz o seguinte: parece que ele não, em momento algum, ele caracteriza, digamos assim, o fato ou o ato como correspondente àquela hipótese prevista pela lei. E ele acaba, então, dando um parecer que, na dúvida, é contrário àquele que acusa, invertendo, na verdade, todo o dever ou o ônus, né, de comprovação, vamos dizer assim. Então, ele tem um monte de problemas, na verdade. E a gente acompanhando toda a discussão ontem, ao longo do dia, quer dizer, desde 10 horas da manhã até quase 9 horas da noite, o que se percebeu, na verdade, é que muito pouco se entrou na defesa do relatório por parte daqueles que votaram a favor da sua aprovação. Muitas das críticas são críticas políticas, né? Mas críticas políticas, divergências políticas, não justificam um pedido de impeachment. Ok?
Certo. Professor, a gente, né, acompanhou essa reunião, começou cedo.
Às 10, né?
Isso, aí a gente acompanhou a reunião, cada um fala um pouco, aí tem hora que tem uns momentos mais acalorados, né?
Sim.
E aí, a votação foi um parecer favorável, 38 a 27, e agora, professor, quais são os próximos passos aí, as próximas etapas?
Nós temos que lembrar o seguinte: eram 65 membros da comissão, né? E realmente o relatório foi aprovado pela comissão em uma distância apertada, né? 38 a 27 é muito pouco. Se a gente for pensar, o percentual aí é do quê? De uns 33%, mais ou menos?
Isso, dois terços.
Né? Bom, agora o que vai acontecer é o seguinte: uma vez que ele tenha sido, que o relatório tenha sido aprovado, né? Ele agora é encaminhado para o plenário da Câmara. E o plenário começa a discutir e a votar esse parecer agora de sexta até domingo. Né?
Uhum.
E aí a questão é a seguinte: o momento decisivo nesse próximo momento agora é o domingo mesmo. É o domingo dia 17. Em que aqueles que são a favor do impeachment precisam de 342 votos dos 513 deputados.
O senhor tocou numa questão que é importante a gente clarear as ideias no primeiro momento, antes da gente voltar nas avaliações políticas, professor. É o seguinte: as pessoas identificam que o governo deveria, o governo da Dilma deveria conseguir 172 votos para, que seria um terço do, do Congresso. Mas não é bem isso. O governo, quem tem que colocar os 300 e o 2/3 do governo é a oposição que está pedindo impeachment, não é?
Na verdade, são aqueles que são a favor do. São aqueles que são a favor do impeachment. Uhum. Se na verdade aqueles que são a favor do impeachment não conseguirem alcançar o número de 342 votos, o pedido não, ou seja, não haverá autorização pela Câmara para a instauração do processo no Senado, né? E é preciso lembrar uma outra coisa: o Senado não está vinculado à decisão da Câmara. O que a Câmara faz é uma autorização. Se a Câmara vier a autorizar, a primeira coisa que deve ser feita no Senado é o seguinte: o estabelecimento de uma comissão especial para que a comissão analise e o Senado vota num primeiro momento se ele mesmo admite processar esse pedido de impeachment. Uhum. Então não existe uma vinculação, digamos assim, uma consequência automática entre a autorização pela Câmara do processo de impeachment e a instauração do processo no Senado. Uhum. O próprio Senado vai analisar, caso essa autorização venha a ocorrer pela Câmara, se ele instaura ou não o processo.
Ou seja, não justifica já um discurso de posse, né, professor?
De forma alguma, né? Aliás, não justifica um discurso de posse, mesmo que numa situação em que ele venha a assumir interinamente, né, caso o Senado venha admitir a instauração do processo, né, porque a gente sabe que se o Senado, recebendo a autorização da Câmara, vier a considerar que cabe, sim, dar início ao processo, nesse momento o presidente é afastado e o vice-presidente assume. Mas ele assume interinamente, ou seja, ou temporariamente, quer dizer, até o término do julgamento no Senado do pedido de impeachment. Então, de qualquer maneira, é assim, completamente, vou usar a palavra mais uma vez, absurdo, né, uma coisa dessa.
Professor Marcelo Catone, o governo, quando surgiu esse ontem, no final do dia, antes da votação, quando surge esse áudio do vice-presidente já fazendo esse discurso, todo mundo falou: vaza discurso do Temer. Isso é um vazamento na sua visão? Isso é um vazamento ou foi ele que
liberado,
mandou?
Né? Foi liberado.
Foi ele que mandou nas redes sociais dele, lá no zap dele lá. Isso do ponto de vista. O governo também.
Eu assisti a uma entrevista que ele deu na televisão.
Você viu?
O seguinte, não sei se vocês assistiram também.
Eu assisti.
Não sei se os ouvintes assistiram. Mas ele, nessa entrevista, ele disse que foi sem querer. Agora a gente não sabe se foi sem querer querendo, né? Ele disse que teria encaminhado essa gravação, né, a um amigo, a uma pessoa, que ele não disse quem, e que, sem querer, ele encaminhou para um grupo no WhatsApp e que alguém nesse grupo teria, então, divulgado aquele conteúdo do áudio.
Professor, aí o ministro.
O destinatário, então.
O ministro Jacques Wagner chama isso de golpe palaciano. É isso mesmo? É um golpe palaciano que está em curso? Ou é só uma retórica do ponto de vista da política?
Não, o que está em curso no Brasil é um golpe de Estado. Porque se não há. Se não está caracterizado, né, o crime de responsabilidade, ou seja, se o próprio parecer, ele não se sustenta. Se o próprio parecer extrapola os termos em que o pedido foi despachado, se o próprio parecer se sustenta em ilações, em dúvidas, em suposições, se ele ultrapassa, como eu disse, os limites em que a própria denúncia foi posta, e se toda a defesa é feita de alguma forma, da defesa do relatório, ela é feita de alguma forma, digamos assim, saindo pela tangente no que se refere à caracterização com base na legislação do crime de responsabilidade, é complicado falar, digamos assim, num processo regular de impeachment. Por quê? Porque, na verdade, a grande questão aí é a seguinte: o nosso sistema de governo é o presidencialista. A única hipótese, na verdade, em que o presidente pode ser afastado, né, no curso do mandato é se ele cometeu crime. E mais ainda, seja no caso do crime de responsabilidade ou no caso do crime comum, a legislação estabelece de maneira taxativa quais são as hipóteses de crime de responsabilidade. Não se pode fazer uma acusação genérica, como se chegou a dizer, pelo conjunto da obra. Isso é um absurdo. Na verdade, isso desrespeita exatamente o caráter que a gente poderia chamar jurídico-político do processo. Porque, veja bem, o tribunal é político. É claro que ele é político, nós estamos falando do Senado, né? Quem, em princípio, autoriza, né, que o Senado processe e julgue o pedido é a Câmara, que obviamente é um órgão político. Mas nem a Câmara, nem o Senado, sob argumento de que são, digamos assim, órgãos políticos, podem afastar a legislação que expressamente trata da matéria. Há uma série de requisitos que a gente poderia chamar legais para que um processo de impeachment seja, ou seja, para que um pedido seja aceito e para que um processo de impeachment seja autorizado, né? Então, não se trata de uma mera retórica política, não, né? Agora, veja a situação, a complexidade em que essas questões hoje elas assumem, né? Há 50 anos, há 52 anos, quando o presidente João Goulart foi derrubado por um golpe civil-militar, que eu até prefiro chamar de empresarial-militar, porque ele foi financiado pelos grandes grupos econômicos. Está aí o relatório da Comissão Nacional da Verdade para poder mostrar isso que eu estou afirmando. Nós tivemos foi deslocamento de tropas, né, tanques no meio da rua, um presidente do Congresso que declara vacância na presidência da República com o presidente da República no território nacional, né? Hoje, os golpes são mais sofisticados. Por quê? Porque nem que seja por uma questão de cinismo, pelo fato de que não pega bem, digamos assim, né? Não se justifica facilmente perante a opinião pública, e olha que, mesmo no caso de 1964... O movimento golpista construiu também toda uma retórica de que se tratava de um movimento revolucionário para encontrar legitimidade junto à opinião pública. Mas hoje essa questão ela se torna mais aguda, vamos dizer assim, né? E o fato exatamente de não haver tanques na rua, digamos assim, não significa que nós não estejamos numa situação de risco de ruptura institucional, de golpe de Estado. Ok?
Certo. Professor Marcelo Catone, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço, né? Eu estou à disposição.
Beleza, porque a gente vai voltar a procurar o senhor.
Exatamente.
Por favor, estou à disposição.
Se ocorrer como está sendo previsto pelo andamento, que seria no domingo,
a votação
final. E nesse dia, o senhor não tenha dúvida, a Rádio UFMG Educativa estará no ar e nós vamos fazer contato com o senhor. Gostaríamos de ouvi-lo no domingo aqui, nesse momento tão difícil e agudo da nossa política. Pode ser?
Sim, estou à disposição.
Perfeito.
Eu agradeço muito.
Obrigada, professor Marcelo Catone. Um bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
Daí conversamos com o professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFMG, professor Marcelo Catone. Ia dizer alguma coisa,
Paz? Se é que podemos dizer que temos bons dias, né? Mas o professor Marcelo Catone, ele alertou porque na articulação de 64, o empresariado ele atuou de forma preponderante na construção do golpe. E você encontra isso no livro da historiadora Heloísa Starling, Os Novos Inconfidentes Mineiros, né? E esse livro ele trata exatamente do período como se dá o processo de articulação entre a sociedade civil organizada em cima do empresariado com parte dos militares, tá? Então você tem ali uma história feita por uma historiadora extremamente importante que clareia aquele momento de 52 anos atrás, que na verdade é de mais de 52, porque a articulação começou
antes,
né? Então a gente está vendo alguns empresários sendo presos que sempre estiveram envolvidos nos momentos mais difíceis da sociedade brasileira, da economia brasileira, na relação sua com o Estado, né? Não é de hoje isso, não.
Estudar história é importante.
E nesse momento
E deixar a dica, né? A gente comentou o áudio do vice-presidente Michel Temer, que se você procurar na internet, você consegue ouvir o áudio inteiro, né?
Tem 3 minutos.
Então é só buscar aí no Papai Google.
O professor Marcelo Catone usou uma expressão que todo jovem vai entender. Foi sem querer querendo.
Sem querer querendo. Deu de chaves aí, ó.
Sem querer querendo.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.